Após uma ressaca nesta segunda-feira com risco fiscal, hoje, terça, o Ibovespa subiu em grande parte por conta de uma alta da Vale que surfou um otimismo aí do minério de ferro e de rumores positivos que vieram lá da China. Além disso, o Nubank decidiu fazer uma troca de CEO e uma das cofundadoras falou que o banco pode voltar a operar na Argentina. E para completar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu um spoiler do que está para vir nas mudanças do imposto de renda. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para todos vocês que estão aqui na live das 19 horas. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Obrigado aí pela audiência. Já faço aquele apelo para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Aproveito para deixar um boa noite especial para o pessoal que entrou logo antes de a gente abrir aqui. Brigadão aí pela presença. Inclusive, Rafa falou aqui. Vale R$ 90 até dezembro. Pessoal firmando o target price no chat aqui da live, né? Pois bem, como o próprio Rafa aqui adiantou, o tema de hoje, indiscutivelmente, tem que ser Vale. Afinal de contas, a gente viu a companhia ser o grande destaque do Ibovespa de hoje. Hoje, como eu acabei de adiantar para vocês, o Ibov subiu. A gente viu um pregão de ontem que foi bem complicado, né? A gente viu aquele anúncio da nova política industrial do governo. Isso fez com que o mercado temesse bastante um risco fiscal. A gente viu bastante pessimismo no pregão de ontem, mas nessa terça-feira a gente viu um grande um pregão de bastante otimismo. A gente viu o Ibovespa subir 1,3%, fechando num patamar de 128.262 pontos. Como eu falei aqui, a grande influência, o grande driver do dia foi a Vale, isso tudo porque a gente teve alta do minério, mas o principal aqui não foi essencialmente alta do minério, já que nos últimos dias, né, inclusive desde a semana passada, a gente viu alguns dias que o minério subiu muito mais do que hoje lá em Dalian ou lá em Singapura, e a gente não teve uma resposta nas ações da Vale, elas não subiram tanto por conta do preço. O que aconteceu hoje foi uma melhora do otimismo com relação aos rumores que vêm lá da China por conta de um pacote de estímulos do governo, novamente o governo chinês falando de mobilizações de bilhões por parte da China, inclusive para estabilizar o mercado. Isso fez com que o minério subisse, mas como eu falei, isso também animou bastante o mercado com relação ao mercado de minério, né, e ao mercado e obviamente as mineradoras e siderúrgicas nesse cenário subiram, refletiram esse cenário. E eu destaco aqui também que o dia foi bem positivo. Aqui está o mapa dos ativos aqui do Status Invest, para vocês darem uma olhada. O dia foi bem positivo para a maioria das movers, né, as companhias que têm o maior peso no Ibovespa. A Vale, que é a companhia que tem o maior peso na carteira do índice, subiu 2,2%, mas a gente também viu ato de praticamente todos os bancos, Ambev, Itaúsa, Localiza subiram. O único que eu destaco aqui, a única companhia que tem um peso um pouco maior no índice que caiu foi o Bradesco, caiu isolado aqui, recuou 0,6%. De restante, praticamente todas as companhias que têm um peso grande no Ibovespa subiram hoje. E quando a gente fala das maiores variações, ou seja, das maiores oscilações do intradia, a gente tem um grande destaque aqui para o IRB. Inclusive, eu conto um pouco mais para vocês sobre o que aconteceu com os papéis da empresa hoje, por que subiu tanto, né? Tá aqui no roteiro, tá nas notícias que a gente vai trazer na live de hoje, e os papéis subiram simplesmente 10% no intradia, uma alta bem expressiva para os papéis da resseguradora. Além disso, a BRF veio logo atrás, subindo 7%, e a Minerva também subiu 5,6%. A gente também viu algumas companhias do varejo, Braskem e outras subirem, e nas maiores baixas a gente viu a A3R Petroleum caindo 2%, Pão de Açúcar caindo 1,8% e as Casas Bahia recuando 1,4%. E eu destaco aqui, quando a gente olha para os mercados lá fora e para as commodities, a gente viu um cenário também bem favorável, porque lá fora as bolsas foram um pouco mistas, na verdade, né, porque o Dow Jones recuou 0,2%, mas tanto o S&P quanto a Nasdaq subiram. O S&P avançou 0,3%, a Nasdaq avançou 0,4% e o dólar caiu hoje. O dólar recuou 0,6%, fechou a R$ 4,95. E quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, subiu 0,5% para 79 dólares o barril, enquanto o minério de ferro, como eu já tinha falado para vocês, subiu expressivamente hoje, avançou 1,4% lá em Dalian, para um patamar de 136 dólares a tonelada. E esse foi um dos grandes drivers ali para a gente ver um pregão de bastante otimismo nessa terça-feira, inclusive que como antecipei aqui para vocês, a gente viu uma influência muito forte das ações da Vale na Bolsa hoje, justamente por conta desses rumores. E eu destaco aqui para vocês que no acumulado de 2024, quem tem Vale na carteira deve saber muito bem disso, a companhia tem sofrido bastante. Ela tem, inclusive, ela cai cerca de 10% desde o começo do ano, né? Nesses 23 dias de 2024, as ações da Vale caem cerca de 10%. Essa é uma queda bem expressiva, dado que a gente está falando de uma companhia que tem um valor de mercado gigantesco e tem uma volatilidade naturalmente mais baixa. E hoje a gente viu uma alta de mais de 2% na Vale. Como eu já falei aqui, foi um impulso muito, em grande parte, por conta dessa alta do minério e também por conta dessa promessa dos chineses de estabilizar o mercado. O que aconteceu foi que durante a tarde de hoje, a Bloomberg informou que as autoridades da China planejam mobilizar cerca de 2 trilhões de yuans, que é a moeda local de lá, e que no câmbio atual dá cerca de 278 bilhões de dólares, principalmente das contas externas de estatais chinesas para comprar ações no mercado doméstico por meio da aliança com a Bolsa de Hong Kong. Outros 300 bilhões de yuans em recursos locais também vão ser usados para investir em ações. Com isso tudo, o mercado vê um pouco mais de fôlego, um pouco mais de ânimo no que a gente, no que tange ao mercado imobiliário chinês, e a gente sabe que o mercado imobiliário chinês é um grande ponto de atenção quando a gente está falando sobre minério de ferro, sobre cotação de minério de ferro e, eventualmente, sobre mineradoras e siderúrgicas, né, companhias que dependem da cotação dessa commodity. Em grande parte, inclusive, nesse ano de 2024, a gente viu um ceticismo do mercado acerca do mercado chinês, né, do mercado imobiliário chinês e como ele desempenharia. Isso em grande parte por conta do que a gente viu ao longo do ano passado, né? Inclusive no primeiro semestre de 2023, a gente viu um mercado que estava bem cético com relação ao minério, tinha analistas inclusive fazendo projeção de minério abaixo dos 100 dólares, o pessoal estava bem pessimista, a gente viu a volta de um pouco dessas notícias, e a gente teve outro ponto, que quem acompanha a live das 19 horas aqui com frequência sabe, que foi alguns ruídos vindo de Brasília. Afinal de contas, recentemente a gente viu dia a dia na imprensa mais notícias sobre a nomeação do Guido Mantega para Vale, né? Como um eventual conselheiro de administração ou, ora, como até mesmo um CEO. O nome do Guido tem sido bem ventilado, inclusive ano passado, eu relembro vocês, o nome do Guido já era ventilado para estar na Vale, e nesse ano voltou a mesma coisa, o governo dá uma pressionada para colocar o Guido na Vale. A discussão é como que isso vai se dar. O contexto, como vocês todos sabem, é que o CEO da Vale está com os seus dias, pode estar, né, com os seus dias contados, porque o mandato dele termina em maio, e por conta das regras estatutárias, é preciso que se dê uma devolutiva, se ele vai ou não continuar no cargo, até 4 meses antes. Logo, até o fim desse mês de janeiro, a gente deve ver a notícia se a Vale vai ou não reconduzir o atual CEO, que é o Eduardo Bartolomeu. E a pressão do governo, eu destaco para vocês, que apesar de a Vale ser privatizada, ela se dá por meio da Previ, né? O Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. E as últimas novidades que a gente teve, né? As atualizações mais recentes que a gente teve, foi uma notícia de bastidor, na verdade, por parte da revista Veja, que destacou que os principais acionistas da Vale estão costurando uma decisão pacífica para a questão envolvendo os cargos de chefia lá na mineradora. De acordo com a Veja, a escolha do presidente da Vale vai seguir a regra de sempre dentro da empresa, né, que é ouvir a voz dos principais acionistas, e o ex-ministro, né, que é o Guido Mantega, ele não tem tanto favoritismo, afinal de contas a Previ não é o maior, não é o, apesar de ser o maior acionista, a Vale é uma corporation, ou seja, ela tem o seu controle acionário diluído entre vários acionistas, inclusive não tem nenhum acionista individual que tem mais de 10% do capital da Vale, então a coisa fica bem democrática, digamos assim, para escolher um novo CEO. Com isso, a expectativa é de que o Guido talvez não consiga ocupar o cargo de CEO e vire somente um conselheiro, né, seja indicado ali para o conselho de administração da Vale. Inclusive, quem quer saber mais detalhes, porque é uma novela essa possível indicação do Guido para Vale, tem muito detalhe para contar sobre isso, assistam as duas últimas lives que eu comentei sobre Vale, sobre Guido Mantega aqui no canal, só clicar no canal aqui embaixo quando acabar essa live e procurar ali as thumbnails que tem o Guido na capa, que eu falei bastante sobre o que está rolando por lá. Mas para resumir bastante a coisa e a gente passar aqui para as próximas notícias, o que teve recentemente que também chamou atenção no mercado foi alguns elogios do ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, que estava lá no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, e ele deu uns elogios para o Guido, falou que ele é competente o suficiente para ocupar o cargo de conselheiro ou de grande executivo numa companhia gigante como a Vale, e isso soou um pouco como, né, sondando se tinha aceitabilidade para colocar o Guido na Vale. E eu destaco aqui, né, só por curiosidade para vocês terem uma noção, eu falei aqui que a Previ é um acionista relevante dentro da Vale hoje. Atualmente, a Previ, que é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, tem 8,7% do capital social da Vale. Além disso, a gente tem a Mitsui, conglomerado japonês, que tem 6,3% do capital social da Vale, a BlackRock, que tem 5,8% do capital social, a Tesouraria tem 5,3%, e todo o restante, os outros cerca de 74% do capital social, são distribuídos entre outros acionistas, incluindo né, o free float, né, as ações que estão em livre circulação no mercado, inclui inclusive você que está assistindo a gente e que tem Vale 3 na carteira. Você está contemplado aí nesses 74% de outros acionistas da Vale, e inclui também a Bradespar, que, diga-se de passagem, é aquele braço de participações do Bradesco, que a gente sabe que tem uma participação muito relevante na Vale. E também só ressalto aqui que o conselho de administração da Vale tem várias pessoas aí na sua relação, e atualmente a Previ tem só duas cadeiras no conselho de administração da Vale, e vários dos outros conselheiros são independentes. Inclusive tem o Paulo Hartung, que é ex-governador do Espírito Santo, é um dos conselheiros da Vale, por curiosidade aqui, que é um conselheiro independente. Tem vários outros conselheiros que estão lá, ou representando a BlackRock, ou a Mitsui. Então, esse jogo aí todo, esse xadrez todo, torna um pouco mais difícil colocar o Guido como CEO da Vale. Afinal de contas, a pressão do governo se limita aos acionistas da Previ, que mantém duas cadeiras. Essas são as últimas atualizações da Vale. A gente traz aqui, assim que rolar uma novidade, a gente traz aqui o que rolou para vocês terem uma ideia do que está acontecendo na mineradora e porque a gente deve ver uma conclusão dessa novela toda, como eu falei para vocês, logo até o final de janeiro, quando a gente tem a assembleia, a decisão de se o atual CEO vai ou não ser reconduzido ao cargo. E para destacar aqui a próxima notícia que eu antecipei aqui no, na escalada, né, na introdução da live, que foi o anúncio da troca de CEO do Nubank, porque o Nubank já anunciou que trocou cargo de CEO, inclusive a nova CEO foi anunciada ainda na noite de segunda-feira, por isso que a gente não trouxe na live de ontem, a gente está trazendo só hoje. E o que a gente viu foi que a Lívia Chanes, que era gerente nacional do Brasil, agora vai ser a nova CEO, vai ocupar esse cargo de CEO para o Brasil, eu lembro todos vocês, afinal de contas o CEO global da holding toda do Nubank segue sendo o David Vélez, que é o fundador do banco, e o cargo, esse cargo que a Lívia passa a ocupar, né, que é o de CEO para o Brasil, no passado ele inclusive já foi ocupado pela Cristina Junqueira, né, que é a brasileira, que é cofundadora do Nubank, que vocês devem conhecer mais, deve ser mais familiar para todos vocês. A Lívia, quem costuma ler imprensa, quem inclusive acompanha as lives aqui, deve conhecer bem ela, porque ela costuma ser uma voz bem ativa. Sempre que a gente vê algum comunicado, alguma notícia relevante do Nubank, a tendência é que a Lívia apareça comentando, né, sendo a voz ativa lá do Nubank, quem falava sobre isso. Agora, como eu falei para vocês, ela vai ser CEO para o Brasil do Nubank. E a Cristina Junqueira, só por curiosidade, ela segue aqui como, né, como CDO do Nubank, CDO Global, né? Ela segue como Chief Growth Officer aí do Nubank, e o maior foco dela é a estratégia de expansão internacional do Nubank. Ao assumir como nova CEO aqui do Brasil, a Lívia, né, que acabou de ser nomeada para o cargo, falou que quase metade da população adulta brasileira é cliente do Nubank, e eles estão focados em continuar avançando no market share em diversos produtos, alavancando a tecnologia em favor do consumidor. E como eu adiantei aqui, como eu ressaltei, na verdade, aqui para vocês, a Cristina, que é a brasileira, que é a CEO global do banco, ela segue rumando na direção de fazer o banco crescer mais, porque inclusive o banco está crescendo bastante no cresceu bastante no Brasil, né? Chegou a ultrapassar o volume de clientes do Banco do Brasil, que é um banco extremamente tradicional, e agora está se expandindo tanto no México quanto na Colômbia. E para não, ainda nesse mesmo assunto de Nubank, porque além da troca de CEO, a gente teve uma novidade que foram comentários de executivos de lá, a Cristina Junqueira, ela foi para um podcast lá no México e ela deu algumas declarações sobre onde o banco deve crescer nos próximos anos, e ela falou que não é impossível de que o Nubank volte a operar na Argentina. A gente sabe que o país está em crise, né? A Argentina está com uma inflação galopante, com uma série de problemas econômicos, e ela falou justamente que eles só voltam para a Argentina se a situação econômica por lá melhorar. O Nubank já operou na Argentina no passado, eles abriram um escritório em Buenos Aires lá em meados de 2019, eles chegaram a ter 12 funcionários, mas logo depois eles fecharam esse escritório e focaram em crescer aqui no Brasil, que estava sendo a prioridade número um do banco, né? E onde eles conseguiram crescer mais. Agora que a coisa está um pouco mais estabilizada, talvez eles voltem para lá. Só para amarrar as pontas aqui da notícia que eu falei sobre a Lívia, né? Que virou a nova CEO do Nubank, ela começou no banco como vice-presidente de produtos. Ela começou há cerca de 4 anos atrás no banco e ela assumiu como gerente nacional, que era o cargo anterior dela, no segundo semestre de 2022. E eu destaco aqui também que o Nubank fez um comunicado falando que na gestão dela, né, o banco conquistou 20 milhões de novos clientes e lançou mais de 50 novos produtos e serviços, incluindo o crédito consignado, né, que a gente viu ser anunciado no fim do ano passado, e os cartões de crédito em Braille. E ela, a Lívia, anteriormente antes de trabalhar no Nubank, ela já passou pelo Itaú, pela McKinsey e também pela Renault. Então, uma executiva de mercado que tem uma certa carreira ali, tem uma bagagem de outras companhias antes de ter virado gerente do Nubank e também antes de ter agora ser a nova CEO da companhia. Aliás, diga-se de passagem, eu falei aqui pra caramba sobre o Nubank, sobre o Vale, falei bastante sobre isso. Eu aproveito para deixar um boa noite para todo mundo que está entrando nesses últimos minutinhos aqui e perguntar quem está com o Vale, com o Nubank na carteira. Eu quero saber como é que vocês estão investindo nesse ano de 2024 que acabou de começar. Inclusive, o pessoal aqui curioso com a Vale, já expliquei aqui, né, mais ou menos o que aconteceu, e teve um pessoal que perguntou aqui se acabou esse rumor do Guido na Vale. Como eu ressaltei aqui, não acabou, a gente segue com ele no radar. Pode ser que ele venha entregar o conselho, mas o que a gente está tendo de novidade é que muito dificilmente ele vai ser colocado como CEO. Isso foi ventilado, mas dificilmente o governo vai conseguir colocar ele como CEO, já que, como eu falei há pouco, né, tem muitos acionistas, o controle é bem diluído entre o conselho de administração, é uma empresa privada, a pressão governamental se dá por meio de um fundo de pensão, né, que é a Previ. Então é uma situação bem diferente de uma estatal, da Petrobras, ou de companhias que têm um estilo de governança, né, de estrutura societária diferente. Aqui é coisa muito mais complicada e a gente sabe que muito provavelmente não vai ser do interesse dos acionistas, dos outros acionistas, manter o Guido como presidente. Inclusive, eu destaco aqui de curiosidade que o próprio CEO atual, né, Eduardo Bartolomeu, deu algumas entrevistas para a imprensa internacional nos últimos meses, tanto para a Reuters quanto para a Bloomberg, falando que ele quer seguir, que ele tem muita vontade, que ele se sentiria que teria sido um projeto interrompido se ele não for reconduzido ao cargo de CEO. E o pessoal aqui é bastante comprado em Vale, né? Gente pra caramba aqui falando que tá com Vale 3 na carteira. Gostando de ver o pessoal interagindo aí no chat. Inclusive, já deixo aí, aproveitando o ensejo, né? Deixo o apelo para você clicar o dedo no like aí e também se inscrever no canal se você for novo por aqui. E também uma palavrinha para quem está assistindo a gente pelo Instagram, que a gente só consegue low chat, infelizmente, quem está aqui no YouTube. Então, se você quiser ter a experiência completa, clica no link que está nos stories ou na bio para você vir aqui para o YouTube e ter a experiência completa aqui da nossa live das 19 horas. E antes de passar para a próxima notícia, eu ainda destaco que quem estava acompanhando as lives desde a semana passada, as lives dos últimos dias, sabe que eu estava falando de uma live que rolou, que estava sendo fechada, que foi feita ontem à noite, e nessa live a gente anunciou descontos para a Suno Black, que é a nossa assinatura mais completa, e a gente está com desconto, ainda está com desconto vigente. Você que perdeu essa live de ontem, você vai conseguir acesso a esses descontos, é só você clicar no link que está aqui na descrição para você ter acesso a esses descontos. A Suno Black, ela é inclusive a nossa assinatura mais completa, né? Ela está com um valor muito mais barato que lá, então você consegue ter acesso a tudo de melhor que a Suno oferece por um preço mais barato. E também você tem acesso a um consultor. Assim que você assinar a Suno Black, você pode marcar uma reunião aqui com o consultor da Suno para ele te ajudar nos investimentos. Então você tem uma experiência bem exclusiva ao optar por essa assinatura. Só clicar no link que está aqui na descrição, como eu falei, ou se você tiver vendo a gente pela sua TV, pelo seu computador e estiver com o celular na mão, aponta a câmera dele para esse QR Code aqui no canto que você consegue ter acesso à Suno Black por um preço muito especial, e especial para você que está assistindo a gente aqui do Suno Notícias. E agora, voltando para o noticiário dessa terça-feira, porque agora eu tenho que falar da companhia que foi o grande destaque quando o assunto é volatilidade nessa terça-feira, porque eu estou falando do IRB, que disparou no Ibov durante o pregão de hoje, subiu mais de 10%. Isso tudo aconteceu porque ontem da noite, tarde da noite, bem no finalzinho da segunda-feira, essa resseguradora divulgou seus resultados mensais referentes ao mês de novembro. E eles surpreenderam o mercado porque eles mostraram que tiveram um lucro líquido de 24 milhões de reais nesse período. Com isso, eles reverteram o prejuízo que eles tiveram em novembro de 2022, né? Ou seja, reverteram o prejuízo em igual à etapa do ano anterior. Novembro de 2022, eles tinham tido um prejuízo líquido de 48,5 milhões de reais, ou seja, reverteram, né? Viraram um jogo aqui, reverteram o cenário. E o resultado do IRB antes dos impostos também apresentou uma melhoria substancial. Ele saiu de 87 milhões de reais negativos em novembro de 2022 para 42 milhões de reais positivos em novembro do ano de 2023. Só que eu destaco aqui que, apesar desses números positivos e apesar de as ações terem subido 10% hoje, a maioria dos analistas ainda está bem pessimista com as ações do IRB. Inclusive, os analistas do BTG soltaram um relatório falando que eles ainda recomendam venda das ações, e eu relembro vocês que é bem difícil um analista do seu site recomendar a venda de algum papel, né? Geralmente, quando o cenário está um pouco mais de cautela, a recomendação é neutra. O BTG está recomendando venda dos papéis. Eles têm um preço-alvo de R$ 38,50 por ação ordinária. Atualmente, o IRB negocia ali entre R$ 40 e R$ 41 por ação em bolsa. E eles destacaram que a operação do IRB tem encolhido e tudo isso tem sido prejudicial para números de subscrição, principalmente quando a gente fala de diluição de custos, e eles destacam que todo esse cenário, né, e por conta de todo o contexto, prejudica bastante a capacidade da empresa de gerar caixa e reinvestir prêmios e obter resultados financeiros. Eles inclusive falaram, né, que essa melhora mensal, né, esses números que vieram melhores do que o esperado, em grande parte se deu por conta dos resultados de subscrição que vieram mais fortes, enquanto o rendimento de investimentos diminuiu e a taxa de imposto aumentou. Eles falaram que, em termos de lucros, se eles multiplicaram os resultados de outubro e novembro por 1,5 vezes, eles chegam a R$ 50 milhões de lucro líquido para o quarto trimestre de 2023. E eles avaliam, né, que o IRB tem um retorno sobre patrimônio líquido, né, um return on equity, um ROI, que eles ainda consideram baixo. Então, basicamente, o que o BTG está falando é que os indicadores não estão positivos, mesmo que a empresa tenha melhorado, o cenário ainda está relativamente conturbado para a empresa e eles ainda estão relativamente pessimistas. E se encaminhando aqui para as últimas notícias de hoje, eu tenho que falar sobre os spoilers que o nosso ministro da Fazenda deu sobre o imposto de renda. Isso aqui é muito importante porque deve impactar o bolso de todos vocês, e o que o Haddad fez, basicamente, foi porque ele foi no Roda Viva na noite de ontem, na noite de segunda-feira, e ele deu um spoiler falando que o governo vai revisar a faixa de isenção do imposto de renda em 2024, revisar pela segunda vez. Ele adiantou que o presidente, né, o Lula, já falou que, né, já determinou que sejam feitos estudos sobre esse tema. Inclusive, é um tema bem relevante para o governo também, porque o imposto de renda representa uma arrecadação muito relevante e a gente sabe que o governo está nessa encruzilhada aí para zerar o déficit nesse ano. O que o Haddad falou foi que eles vão fazer uma nova revisão em 2024, até por conta do aumento do salário mínimo. E eu destaco aqui que o que aconteceu com o salário mínimo, o que a Haddad está falando aqui basicamente, é que anteriormente quem ganhava até 2 salários mínimos era isento do imposto de renda. No começo desse ano a gente teve reajuste do salário mínimo e com isso, se você ganha 2 salários mínimos, pela regra atual, você precisa pagar imposto de renda. Quem fez um levantamento sobre isso foi a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eles mostraram que quem recebe até 2 salários mínimos, quem recebe 2 salários mínimos ou mais vai ter que estava isento anteriormente, agora vai precisar pagar por conta do reajuste, né? Basicamente o que aconteceu é que o salário passou para R$ 1.412 nesse ano de 2024, e com isso dois salários mínimos passam a ser R$ 2.824. Isso ultrapassa a faixa de isenção do imposto de renda, porque o imposto de renda estava isento para quem ganha até R$ 2.640, que ano passado, com o salário mínimo de 2023, deixava quem ganha dois salários isento. Agora, com esse salário novo, se você ganha dois salários mínimos, por hora você não está isento. Mas, como o Haddad falou, possivelmente a gente vai ter uma revisão desse cenário. Inclusive, pelos cálculos aqui da Unafisco, né, que é a Associação dos Auditores da Receita, os contribuintes que ganham dois salários mínimos vão ter que pagar R$ 13,80 de imposto de renda ao mês, equivalente a R$ 165 de imposto de renda no acumulado do ano. E eu ressalto aqui nesse mesmo assunto, nesse mesmo contexto, que o presidente Lula deu uma declaração em entrevista para uma rádio também nessa semana, nesses últimos dias, falando que ele ainda quer, até o fim do mandato, estender essa faixa de isenção para até 5 salários mínimos. A gente sabe que essa é uma promessa bem difícil de cumprir, porque ela implicaria numa renúncia fiscal bem grande, vários bilhões, impactaria os cofres públicos, e por conta disso, o governo provavelmente teria mais dificuldades para conseguir equilibrar as contas públicas. Como eu falei para vocês, o pessoal já está com dificuldade de zerar o déficit nesse ano. Se isentar mais gente de imposto de renda, fica mais difícil ainda de fazer isso. E eu coloco aqui na tela, só para vocês terem ideia do que eu estava falando aqui, né, sobre a faixa de isenção, até esses 2.640 você é isento. A faixa 2, que tem uma alíquota de 7,5%, vai de dois salários mínimos ali do ano passado até R$ 2.800, a faixa 3 é de R$ 2.800 até R$ 3.700, aí você paga uma alíquota de 15%, tem a faixa 4, que é de quem ganha de R$ 3.700 até R$ 4.600, e aí paga 22,5% de imposto de renda, e por fim, quem ganha acima de R$ 4.664 ao mês paga uma alíquota de 27,5%. Eu dei uma arredondada nos valores que estão aqui na tela, você dá uma olhada para não ficar tão complicado, eu não falar muito número, vocês perderem por aí. Mas basicamente é isso, o salário mínimo aumentou, por conta disso a faixa de isenção teve uma alteração e agora fica mais, né, quem ganha dois salários pela regra atual não está isento, mas a promessa é que o governo revise isso. Assim que a gente tiver uma nova regra para o IFPF, a gente traz aqui no Suno Notícias para vocês quais que são as novas regras. Por hora, a regra segue a mesma, mas o governo já está estudando alterá-la. E para chegar naquele momento aqui dos últimos minutos na live, quando a gente fala dos indicadores econômicos, como eu adiantei na live de ontem, hoje que foi terça, a gente teve uma agenda até bem enxuta, nada muito relevante, nada que mudou bastante o mercado. O grande destaque foi as cotações, né? Foi bolsa lá fora que subiu e o minério que também puxou bastante. A gente não teve nenhum indicador que chamou bastante atenção, mas amanhã a agenda já dá uma acelerada, já dá uma aquecida. A gente tem os dados do PMI industrial lá da Alemanha, 5:30 da manhã, que é a principal economia da Europa, às 11:30 da manhã, os dados da Receita Tributária Federal, às 11:45, dados do PMI industrial dos Estados Unidos, ao meio-dia e meio, dados dos estoques de petróleo bruto, esses que podem mexer um pouco com o petróleo, e para fechar o dia, dentro dos indicadores mais relevantes, a gente tem os dados do fluxo cambial estrangeiro, também aqui do Brasil, que são divulgados às 14:30, 2:30 da tarde, que eventualmente mostram aí como é que está o fluxo de capital estrangeiro aqui para o Brasil. É isso, como o Henrique comentou aqui, sobre a notícia anterior que eu tinha divulgado, né? Quem recebe dois salários mínimos praticamente está ganhando menos, né? Porque vai ter que pagar imposto se a regra atual for mantida. E o pessoal aqui também comentando que está bem cético com o IRB, ainda, inclusive bem em consenso com o seu site, né? O pessoal se mantém questionando bastante IRB. E depois dessa última lida no chat e com quase meia hora de live, eu tenho que me despedir, tenho que falar que a gente fica por aqui e foi sempre, hoje, como sempre, é um prazer aqui trazer as principais novidades do mercado financeiro. Agradeço todo mundo que acompanha a live, especialmente quem chegou aqui desde o início, desde os primeiros minutinhos. Faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você for novo por aqui. Quem for do Instagram, por favor, passa a acompanhar a gente aqui pelo YouTube para você ter experiência completa. A gente lê as mensagens que você manda no chat e também para você ter acesso às coisas que a gente deixa na descrição, os links que a gente deixa, porque como eu falei hoje, a gente tem desconto especial para quem assiste a live aqui para o YouTube. Só clicar no link que está aqui na descrição ou, se não, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui do lado. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live desde o início. Um abraço, uma boa noite a todos e tchau, tchau.